Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, são 9 horas e 10 minutos e vamos de notícia.
Notícias.
É isso aí, Ivan, a Rádio Senado na Rio Mais 20. Começa hoje a reunião dos chefes de Estado e de governo na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Eles devem assinar O Futuro que Queremos, documento mais importante da Rio Mais 20, que representa o resultado dos debates que ocorreram nos últimos dias entre os representantes dos 193 países que participam da conferência. Apesar de críticas de que houve poucos avanços para a concreta implementação de metas ambientais, alguns senadores estão otimistas quanto ao resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, como nos informa a repórter Nara Ferreira.
O documento da Rio Mais 20, O Futuro que Queremos, apresentado pelo Brasil nesta terça-feira, foi aprovado pelas delegações por consenso. O texto será agora examinado pelos chefes de Estado e de governo que começam a chegar ao Rio de Janeiro para a reunião de cúpula. Nada impede que o texto seja alterado no encontro de mais alto nível da Conferência da ONU. O documento foi criticado por delegações de países em desenvolvimento que esperavam ver resolvidas demandas como a definição de fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável e a transformação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em uma agência mais independente. A questão ficou para ser resolvida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os europeus, que vivem uma crise econômico-financeira no continente, preferiram não definir metas e compromissos para os próximos anos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, o Brasil, como anfitrião e mediador, buscou o meio termo. O texto mantém os princípios das responsabilidades diferenciadas, mas não fixa de onde virá o dinheiro para financiar ações de desenvolvimento sustentável. Também reconhece a necessidade de incorporar valores sociais a um novo indicador de desenvolvimento que não seja somente o atual PIB, Produto Interno Bruto. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, não acredita em grandes avanços.
Tudo indica que nós, mais uma vez, numa conferência de meio ambiente, empurraremos para adiante as decisões importantes.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos relatores do projeto do novo Código Florestal, é mais otimista.
Eu prefiro entender que temos um documento preliminar e eu espero apostar na ousadia, porque se não tiver ousadia na Rio Mais 20, na busca de um novo padrão de produção e consumo, na busca de fortalecer, por exemplo, o PNUMA, nós vamos ter perdido a oportunidade que a Rio Mais 20 ainda nos oferece.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, autor do requerimento que resultou na Rio Mais 20 e presidente da República durante a Rio 92, acredita em mudanças durante o encontro de cúpula.
A experiência que eu tenho nessas conferências, as questões ficam sempre para um finalzinho que as coisas são decididas. O resultado da conferência, o documento final da conferência, não irá sair na sexta-feira. Eu acho que na segunda-feira que nós realmente teremos esse documento final pronto e acabado.
A reunião de chefes de Estado e de governo no Rio Centro começa nesta quarta e vai até a próxima sexta-feira. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Pois é, Ivan, e os discursos das autoridades devem começar logo mais às 10 horas da manhã. Uma programação provisória prevê falas de 58 ministros, presidentes e vice-presidentes nesta quarta-feira.
Bom, como diz a matéria, né, da nossa colega Nara Ferreira, são 193 países representados e mais de 100 presidentes ou primeiros ministros, né? Quer dizer, é uma conferência que, inclusive, deve até superar o número de participantes, já está superando, né, o número de participantes da Rio 92, que aconteceu há 20 anos, né? Então, esperemos que saia alguma coisa concreta. Infelizmente, muita gente fala que o timing da conferência não foi bom, porque coincide com essa crise econômica horrorosa que está arrasando com a Europa, e os países não querem gastar muito dinheiro e meio ambiente, infelizmente, né? Nem fechar fábricas que possam prejudicar o meio ambiente. Há países que reagem contra isso. Temos alguns exemplos interessantes, como a Alemanha, né? Que ela resolveu renunciar à produção de energia elétrica usando a energia nuclear, né?
Pois é.
E é um sacrifício que a Alemanha está fazendo e ela vai fechar todas as suas usinas nucleares. Outros países não podem fazer isso, né? A França, por exemplo, depende de 80% da energia nuclear. E então, eu sei que é um assunto polêmico, tem gente que diz que energia nuclear, quando não tem um acidente, é uma coisa muito limpa, realmente, ela não polui. Só polui quando dá o problema, né? Quer dizer, então há muita discussão sobre isso. Mas alguns países estão fazendo esforços, mas o momento não ajuda. O momento não ajuda. Inclusive, nota-se também que os países estão com dificuldade. Os países ricos, ou alguns ex-ricos, né? Alguns são ex-ricos hoje em dia, estão com dificuldade para meter a mão no bolso e fazer doar dinheiro, contribuir para esse fundo que está sendo, né, criado, um fundo para ajudar os países mais pobres a defender o meio ambiente. Então, tudo isso conta, né? Infelizmente, esse fundo que existe, né, esse fundo de crise econômica, prejudica as decisões da conferência. Agora, o que esperamos é que, de qualquer maneira, haja avanços, né? Porque para isso está todo mundo reunido, né? Tanta gente de tantos países do mundo, todo esse pessoal reunido no Rio de Janeiro.
É verdade.
Bom, agora em Brasília são 9 horas e 16 minutos. Em Rio Branco são 8 horas e 17 minutos que o relógio está avançando. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E chegou a hora do Viver da Terra, que hoje vai falar sobre o comércio de laticínios.
Viver da Terra.
Bom dia. O Viver da Terra hoje vai conversar com o senador Assi Gurgaiz, ele que é do PDT de Rondônia. O senador vai conversar conosco hoje sobre um projeto que aguarda entrar na pauta do plenário do Senado Federal. É um projeto sobre o comércio de laticínios. Senador, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual a importância da aprovação deste projeto?
Muito bem, com o maior prazer. Bom dia a todos. Esse projeto, ele trata da seguinte forma, ele vai fornecer, ele vai dar uma obrigatoriedade para que os laticínios possam fornecer o preço para o produtor do litro de leite antes de ele pagar o seu produto. Ou seja, hoje o produtor de leite, ele entrega o seu produto e não sabe qual o valor que ele vai receber quando for receber. Esse projeto, ele não está regulando o preço, mas ele está obrigando os laticínios a fornecerem qual será o preço que ele vai pagar pelo produto, que hoje o agricultor não sabe. Ele vai saber só no dia que for receber. Quando ele entrega o seu produto, ele não sabe o preço que ele vai receber. E é uma reclamação muito grande dos produtores de leite, não só do meu estado de Rondônia, que é onde eu tenho tido contato maior com os produtores, mas de todo o país.
Pois não, senador.
Os produtores não sabem qual é o preço que vão receber pelo seu produto.
E qual o impacto que isso tem para o consumidor, né? O produtor, ele não sabe quanto vai ser esse valor pago, né? E qual o impacto que essa situação atual traz para o consumidor?
Eu entendo que para o consumidor não deva mudar muita coisa. O que deve mudar é para o produtor, que é o grande responsável pelo leite que nós tomamos todos os dias no café ou à noite, enfim. Ele precisa ter uma garantia ou saber quanto que ele vai receber pelo seu produto. Nós entendemos que com isso ele vai ter mais segurança e vai investir mais no seu negócio, vai investir mais no seu rebanho, trazendo uma melhoria na qualidade do produto e também um aumento na sua produtividade. Esse é o grande objetivo, é atender uma reivindicação antiga dos produtores de leite do Brasil. Esse é o grande ponto. E é evidente que, ao final, o nosso consumidor vai ter um produto melhor, um produto que vai ter uma quantidade maior à disposição do mercado e, o que é mais importante, ter uma qualidade melhor, porque o agricultor vai ter condições de saber quanto é que ele vai receber e vai ter uma segurança para poder investir no negócio. Esse é o ponto mais importante que eu vejo nesse processo.
Como é que vai ser isso na prática?
Nós entendemos que o frigorífico paga para o João um valor e paga para o Sebastião outro valor, o vizinho, com a mesma qualidade, apenas em função da negociação. Nós entendemos que tem que ser um preço igual para todos os produtores. Eles não podem selecionar A, B ou C independentemente da qualidade do leite. Nós entendemos que o produtor, ele precisa ser respeitado. Às vezes tem aquele produtor que não tem a capacidade de negociação, de argumentação. Esse produtor não pode ser penalizado por conta da sua falta de argumento para negociar o preço ou falta de poder de barganha para negociar o preço. Portanto, é importante nós darmos este apoio ao produtor rural para que todos recebam um preço justo para o seu trabalho.
Pois não, senador. O Viver da Terra hoje ouviu o senador Assir Gurgaz. Ele falou hoje sobre um projeto que aguarda votação aqui no Senado Federal e que é de grande importância para o beneficiamento e comércio de laticínios. Senador, muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado, bom dia a você, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet. www.senado.gov.br/rádio.
Este foi o Viver da Terra de hoje, que falou sobre o comércio de laticínios. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de adiar a votação do relatório sobre o senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética do Senado. O texto seria votado na última segunda-feira, mas Toffoli acatou o pedido da defesa de Demóstenes e determinou que a votação só ocorresse, no mínimo, 3 dias úteis após a divulgação pública do parecer do relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
O Supremo Tribunal Federal, nós devemos respeitá-lo, mas o Supremo não pode, a cada decisão, inventar a Constituição, criar um novo texto constitucional. E agora estão a criar regimento interno e resolução do Senado da República. Isto não é constitucional. Por isso, eu venho aqui criticar esta decisão do ministro Dias Toffoli. Decisão judicial se cumpre. Agora, a decisão judicial se debate. Só na escuridão da ditadura as decisões não eram debatidas. Nós ainda vivemos em um Estado democrático de direito.
O senador Demóstenes Torres está sendo processado com base em denúncias de que ele teria trabalhado para o esquema montado pelo contraventor Carlinhos Cachoeira. A votação do relatório ficou marcada para a próxima segunda-feira, dia 25 de junho. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, apresentou um projeto de lei para criar um fundo nacional que garanta a construção de aterros sanitários nas cidades brasileiras. A proposta determina que o orçamento da União destine recursos para as obras. O governo federal ficaria responsável por indicar os órgãos responsáveis pela construção e os municípios cuidariam da gestão dos aterros. De acordo com o senador, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que os municípios acabem com os lixões, mas não fez nenhuma previsão de recursos para essas obras.
Convém lembrar que quem dá a missão também deve dar os meios. Cabe à União as funções de planejamento, coordenação, fiscalização, enquanto o município compete à execução da nova política por meio de aterros sanitários em substituição aos insalubres e degradantes lixões. Entretanto, uma questão é fundamental e permanece: onde e como os municípios vão encontrar recursos para investir em toda essa infraestrutura.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, vai atuar na elaboração de projetos que melhorem as condições de trabalho dos peritos médicos da Previdência Social. Os servidores do INSS reclamam da falta de pessoal, da defasagem salarial e também das constantes ameaças que sofrem por parte de segurados insatisfeitos com os laudos das perícias. O senador participou de um debate sobre o assunto na Comissão de Direitos Humanos e prometeu se empenhar para atender às reivindicações da categoria.
O senhor pode contar na condição de médico com todo o meu empenho no sentido de melhorar as condições de trabalho. Podem contar comigo como aliado desta causa. Eu tenho história de militância no Sindicato dos Médicos, no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica Brasileira. Conheço de perto as condições de trabalho. A minha esposa também é perita. Estamos em casa.
E o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, falou sobre o desenvolvimento sustentável no estado. Segundo ele, existem muitas cobranças para que as pessoas que vivem na floresta preservem o meio ambiente, mas é preciso oferecer uma contrapartida para elas.
Como é que nós vamos poder cobrar alguma coisa dessas pessoas, que ele preserve, que ele não devaste, que ele cuide dos rios, que ele cuide da nossa fauna, que ele cuide da nossa riqueza, né? Se ele não tem uma vida digna. E o meu sonho é esse, que o nosso povo acreano, que o nosso seringueiro, ele possa viver com dignidade, que ele possa ter uma saúde para os seus filhos, ter uma educação digna para os seus filhos, porque senão não é justo. Tem que ter uma contrapartida, nós temos que ter uma motivação, nós temos que ter um incentivo.
Destaques do Senado.
Bom, e agora mais uma dose de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis desta semana presta uma homenagem ao Acre, que no mês de junho comemora 50 anos de sua mudança de território para a categoria de Estado. Estamos dedicando nosso espaço a artistas musicais acreanos. Hoje, o projeto Acre Instrumental. A gente ouve agora mais uma faixa do disco projeto Acre Instrumental, para tocar no meu garrão.
We'll be right back.
Bom, e assim termina o programa O Senado é Mais Brasil. Mas vocês continuam ouvindo a Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.
A Rádio Senado iniciou sua programação regional. É um novo programa, O Senado é Mais Brasil, apresentado por Marcela Diniz e Ivan Godoy.
É isso aí. O Senado é Mais Brasil é feito especialmente para você que nos ouve no Acre, no Ceará, em Mato Grosso e no Rio Grande do Norte.
Sem esquecer, é claro, de quem nos acompanha pela internet no site www.senado.gov.br/rádio.
O Senado é Mais Brasil, em Rio Branco, Cuiabá, Fortaleza e Natal, de segunda a sexta-feira, às 8:30 da manhã, horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.